gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar com vocês neste espaço o patrimônio cultural gastronômico e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio o meu amigo brasileiro, Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana, obrigado pela consideração. É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China. O que nós temos para hoje?
Neste programa de hoje, vamos falar sobre os sabores doce e ácido na China. A China é um país com vasto território. Os climas, produções naturais, usos e costumes distintos dão forma aos diferentes sabores da nossa culinária chinesa. De um modo geral, a população do norte come mais comidas feitas de trigo, enquanto os do sul preferem o arroz.
Os paladares diversificam-se conforme as localidades geográficas, fato aferido no dito popular. Doce para o sul, salgado para o norte, ácido para leste e picante para oeste. A frase reflete a filosofia chinesa de comer o que produz a montanha se morar na montanha e comer o que produz a água se morar à beira da mesma.
O doce é o primeiro sabor sentido pela língua humana. Ele é muito apreciado por moradores da cidade chinesa de Xangai e das províncias de Guangdong, Zhejiang e Jiangsu.
Na China, o doce vem principalmente do açúcar extraído da cana-de-açúcar, cuja produção concentra-se nas províncias do sul do país, como Guangdong, Guangxi e Hainan. O Trópico de Câncer atravessa as terras férteis da região, garantindo raios solares suficientes para as plantações.
O pato defumado é uma delícia da cidade de Shantou, na província de Guangdong. Todo o processo de preparação está intimamente ligado à cana-de-açúcar. O pato de bois de Selelimbo é temperado com açúcar mascavo, vinagre, sal e outras especiarias. Na etapa de defumação, os moradores usam os restos da cana ao invés de lenhas de madeira.
A carne, além de ser crocante no exterior e tenra no interior, leva um doce especial de cana. O açúcar mascavo é um tipo de açúcar cru. Ele preserva bem os nutrientes do suco da cana-de-açúcar por não passar pelo processo de manipulação e é considerado apropriado para pessoas frágeis, sobretudo as parturientes.
A cidade de Wuxi, na província de Jiangsu, persiste caprichosamente no sabor adocicado da sua alimentação, apesar de não ser produtora de cana-de-açúcar. As costeletas de Wuxi, conhecido como Wuxi Paigu em chinês, representam a culinária local.
Wuxi Paigu, costeletas adocicadas.
Sim.
Eu adoro comida agridoce e hoje nós veremos, finalmente, como se faz um molho agridoce, coisa que eu estava esperando há muitos anos e ninguém tinha me ensinado ainda. O prato se destaca pela seleção cuidadosa da matéria-prima, o processo delicado de se cozinhar e, o mais importante, o seu forte sabor adocicado. É difícil imaginar que o volume de açúcar usado no prato pode pesar um décimo do volume total das costeletas. Passando bem pelo fogo brando, os sabores de especiarias penetram na textura da carne, dando um toque espetacular ao prato.
Entre as várias sobremesas feitas com base na cana-de-açúcar no sul da China, destaca-se a torta com açúcar em forma de alho poró. O açúcar em forma de alho poró são os pedaços de açúcar ocos em forma de alho poró.
Para fazer esse tipo de doce, é preciso cozinhar o açúcar com água até que se obtenha um molho espesso. Para saber a temperatura, o fator mais crítico desse processo, um cozinheiro experiente vai pegar um pouquinho da mistura e provar. Ao esfriar, o líquido vai se tornar gelatinoso. O cozinheiro tem que tirá-lo várias vezes até conseguir uma textura fina. O prato é servido nos festejos dos moradores da província de Guangdong, sendo considerado um símbolo da vida doce.
A culinária de Yue, conhecida como cantonesa, faz parte das quatro escolas da cozinha chinesa. Esta culinária é da província de Guangdong, no sul da China. Após a Guerra do Ópio, em 1840, a cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong, tornou-se um dos portos mais importantes da China.
Devido ao contato internacional cada vez mais frequente, a cultura ocidental começou a penetrar nesta cidade chinesa. Neste contexto, a cozinha cantonesa absorveu muitas influências da dieta ocidental e formou o seu próprio estilo. A culinária de Yue vem principalmente de Guangzhou, Chaozhou, Dongjiang, cidades da província de Guangdong. Entre estas, as delícias de Guangzhou são as mais representativas deste tipo de cozinha.
A cozinha desta região destaca-se pelo uso de ingredientes frescos e variados, técnicas de cozimento e diversidade de pratos. Além disso, a culinária de Guangzhou é também conhecida pelo uso sutil dos molhos.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
O acre é um sabor maravilhoso e capaz de ser sentido tanto pela língua quanto pelo nariz. Os ocidentais costumam usar o limão para neutralizar o mau cheiro proveniente do peixe, bem como o sabor gordurento, de modo a ressaltar o frescor do prato.
Exatamente, o limão é usado para desintoxicar a carne daquele cheiro e também de algumas bactérias, Rosana. Ele é usado também na carne de carneiro, que tem um sabor de gordura muito estranho se você não souber preparar a carne de carneiro. Com vinagre, com limão, essa carne vai ter depois um sabor desagradável. Diferente dos pratos ocidentais, os chineses recorrem ao ácido produzido pelo vinagre. Fermentado com base nos cereais, o vinagre chinês dá sabores distintos devido à diferença na matéria-prima e na técnica de manufatura. O vinagre velho da província de Shanxi é conhecido pelo sabor mais forte e espesso, enquanto que o vinagre de arroz é mais fresco e o vinagre de aroma da cidade de Zhenjiang guarda um ligeiro doce.
Na China, quem consome mais um vinagre é a população de Shanxi. Isso se deve ao hábito local de comer mais cereais grosseiros, além das condições geográficas. Por um lado, a água de Shanxi é considerada dura por conter um alto teor alcalino, que precisa ser neutralizado com vinagre. Por outro lado, a alimentação com base no sorgo e farinha da aveia será mais fácil de ser digerida com a ajuda do vinagre.
Em Shanxi, quase todas as comidas são feitas com o acompanhamento de vinagre, como macarrão, bolinhos com recheio e os pratos de vegetal e carne. A utilização popular do líquido se comprova pelo dito popular. A refeição não dá apetite sem a cor e o aroma do vinagre.
Nas zonas rurais de Shanxi, quase toda a família é equipada com um pote de vinagre para a fermentação do mesmo. A manufatura, porém, varia conforme as diferentes regiões. Na planície, o vinagre é feito baseado no sorgo, enquanto os habitantes das regiões montanhosas produzem vinagre de arroz, de jujuba ou de caqui.
O sabor azedo é igualmente apreciado pelas pessoas da província de... Como é que é o nome aqui, Rosa?
Guizhou.
Guizhou, no oeste da China. Lá, a comida mais típica é a sopa acre. Ela divide-se em dois tipos, a ligeira e a vermelha. A sopa acre ligeira é feita com arroz fermentado, enquanto que a vermelha, com tomate e pimentas selvagens, apresenta um sabor mais forte.
A sopa acre combina quase todos os ingredientes, como peixe, carne, carneiro, miudezas polvinas e pesto porco. Os pesto porco com sopa acre é um dos pratos mais favoritos no lugar. Depois de serem bem cozidos e fritos, os pesto porcos são cozidos de novo com bambu azedo, pimenta azeda e gengibre azedo. Os princípios ativos que dão o sabor acre favorecem o desfiamento das fibras da carne, deixando o prato mais tenro.
A combinação entre o ácido e o doce vai gerar um novo sabor. Fantástico! O agridoce. Talvez o sabor que agrade mais aos estrangeiros, já que 80% deles optam por pratos como lombo frito com molho agridoce ou carne com abacaxi.
O vinagre aromático de Zhenjiang também é muito conhecido na China. Este tipo de vinagre, em corte marrom avermelhada, é fermentado com arroz glutinoso como matéria-prima. O vinagre não é tão ácido como o vinagre de Shanxi e tem um sabor um pouco doce. É mais usado nos pratos fritos, como saladas, e também pode ser servido como molho no consumo de raviolis ou jiaozi em chinês.
O vinagre de arroz é de uso geral e pode ser usado em quase todos os tipos de pratos. E o vinagre branco, feito com arroz ou arroz glutinoso, tem um sabor ácido mais suave. Quando se cozinha uma sopa de costeleta, é melhor adicionar um pouco de vinagre branco para que o cálcio nos ossos possa ser mais facilmente absorvido pelo corpo humano.
Na China, o vinagre tem também valor medicinal e possui as seguintes propriedades. Reduz o cansaço, abre o apetite, ajuda a digestão e evita a deterioração de verduras e legumes. No verão, quem toma um pouco de vinagre todos os dias pode evitar a diarreia. O vinagre, gengibre e cebola são bons contra a gripe.A seguir, vamos começar a nossa aulinha da culinária chinesa de hoje. Aprendemos a cozinhar um prato típico de Guangdong que se chama lombo ao molho agridoce.
A carne de porco é a mais consumida na China e o lombo é um ingrediente muito comum na mesa dos chineses. Essa parte do porco quase não tem gordura e é adequada para crianças e idosos. O molho agridoce também ajuda a aumentar o apetite.
Então, vamos começar a preparar este prato. Não se esqueça de anotar os ingredientes necessários.
Os ingredientes são 500 gramas de lombo de porco, 2 pimentões verdes, 1 cebola, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 terço de xícara de vinagre, 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 dentes de alho, sal e açúcar a gosto.Além de óleo para fritura. Vamos repetir para confirmar. 500 gramas de lombo de porco, 2 pimentões verdes, 1 cebola, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 terço de xícara de vinagre, 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 dentes de alho, sal, açúcar a gosto e óleo para fritura.
A seguir, vamos ao preparo desta receita.Primeiro, lave e corte o lombo em pequenas fatias. Tempere com alho e um pouco de sal. Lave e corte o pimentão e a cebola em cubinhos. Reserve para usar depois.
Bata ligeiramente os ovos e coloque em um prato. Agora vamos preparar a carne. Passe os cubos de lombo nos ovos e depois na farinha de trigo. É importante que cada pedaço de carne fique bem coberto por ovo e farinha, ou seja, ele fica bem a milanesa.
Em uma panela, despeje um pouco de óleo e frite os cubos de lombo em fogo médio. Tire do fogo quando a carne ficar branca e coloque em um prato com um guardanapo de papel para escorrer o óleo.
Olha, esses cubos vão ficar empanados completamente, não é mesmo, Rosana?
Sim.
Depois você mistura o amido de milho com um pouco de água fria. Em seguida, acrescente açúcar e um pouco de vinagre e deixe isso tudo fervendo por 1 minuto. Deixe reservado em uma vasilha. E na mesma panela, coloque mais um pouco de açúcar, a panela vazia dessa vez, sabe? Coloque um pouco de açúcar, o resto do vinagre e o molho de soja.Leve ao fogo baixo até que o açúcar se dissolva e depois acrescente o molho de tomate.
E depois acrescente os cubos de cebola e pimentão e deixe cozinhando em fogo alto por 3 ou 4 minutos. Junte os pedaços de lombo e misture bem os ingredientes. Agora acrescente a água com amido de milho que já estava pronta em uma vasilha.E deixe cozinhando em fogo baixo por 3 minutos. Já está pronto. Pode servir aos convidados. Bom apetite!
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Tchau. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. Muito obrigado pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas da China e do mundo. Não percam. Abraços. Tchau, tchau.
Até mais. Zaijian.